União da Vitória conta com a Associação Autismo Sem Barreiras. Hoje ela tem como presidente a Helenice Farias de Souza, que é mãe de um garoto autista, as dificuldades encontradas todos os dias. E junto com outras mães e avós, a associação foi criada. E pense, e tudo começou através de um grupo de WhatsApp.
O autismo chegou em minha vida com o diagnóstico do meu filho Gustavo. Foi um choque, minha luta começou. Descobri que em nossa cidade não tinha nenhuma associação ou entidade específica para o autismo. Então, conversando com profissionais que atendiam essas crianças, iniciei um grupo de WhatsApp para trocar experiências. E o grupo cresceu e agora é a Associação Autismo Sem Barreiras. A associação já está agindo. Conseguimos a documentação da utilidade pública e já participamos da elaboração de algumas políticas públicas. Conseguimos aprovar na Câmara de Vereadores a carteirinha da identidade do autista. Essa carteirinha ajuda a garantir alguns direitos da pessoa com autismo, que pela lei é considerada pessoas com deficiência. Então deve ter os mesmos direitos. Um deles é a utilização das filas preferenciais. Ainda falta muita coisa, mas continuamos esperançosos. Agora estamos em busca de conseguir o tratamento multidisciplinar para nossos filhos. O autismo não espera. Cada dia é importante. Um dia sem terapia significa muito atraso no desenvolvimento. O tratamento é caro e envolve diversos profissionais especializados. Poucas famílias podem manter adequadamente o tratamento. A maioria fica anos sem uma intervenção correta. Mais tarde vamos em busca de capacitar profissionais sobre como perceber os sinais do autismo em bebês ou crianças pequenas. Pensamos em agentes comunitários que estão em contato direto com as famílias e poderia ajudar muito encaminhando para o médico e conseguindo o diagnóstico o mais cedo possível. Também vamos buscar recursos para uma sede, pois sonhamos alto e quem sabe um dia teremos um centro especializado em autismo.
Em junho deste ano, a associação foi declarada como de utilidade pública pela Câmara de Vereadores de União da Vitória. Ainda não se descobriu nada de concreto sobre as causas do autismo, se elas podem ou não ser evitadas. Mas o que realmente se sabe e já foi comprovado é que o quanto antes ele for diagnosticado, melhor será o tratamento desse portador. Quem explica isso é a Carmen Lígia Gruner-Lesing, especialista em análise de comportamento aplicada.
O que a gente fala no autismo hoje é que quanto antes a gente descobre, melhor o prognóstico da criança. Isso é, quanto antes a gente detecta os sinais, antes a gente inicia o trabalho, a intervenção, né, com a criança. E isso faz com que ela tenha grandes possibilidades de ter o desenvolvimento mais próximo do desenvolvimento típico possível. Então é muito importante a gente conhecer os sinais e sintomas do autismo em bebês. É, não é uma prevenção da criança nascer com autismo, mas é uma prevenção da instalação de muitos comportamentos que a gente pode evitar e ter uma criança com um autismo mais leve, com um autismo mais próximo do desenvolvimento típico. É importante a gente frisar que nem todas as crianças terão todas as características e algumas terão de maneira tão sutil que é bem difícil até da gente perceber e por isso que muitas vezes só descobre mais tarde. Uma das características e talvez a que a gente pode perceber mais precocemente é a questão do olhar, né? A questão do olhar com a mãe, da fixação do olhar na mãe durante a amamentação. Então é importante a criança fazer contato visual, olhar para os olhos da mãe durante a amamentação, né? Se a criança apresenta um contato visual com a mãe durante a amamentação, mesmo que use mamadeira, né? Que é pobre, um contato visual que não é frequente, ou que fica olhando outras partes do rosto ou do corpo da mãe e não olho no olho, né? Então é um primeiro sinal e a gente tem que ficar alerta com essa questão.
Depois dessa fase inicial, os bebês dão outros sinais.
Algumas outras características devem ser consideradas também. Por exemplo, a criança que prefere brincar sozinha no berço do que ficar no colo. A criança que tem dificuldade de se aninhar no colo, seja no colo da mãe ou no colo de outras pessoas, né? A criança que não estranha ninguém. Depois dos 6 meses, por exemplo, a criança tem que perceber as diferenças, as diferentes pessoas, né? A criança não estranha ninguém, ou então estranha todo mundo. Tem uma dificuldade em formação do vínculo inicial aí, né? Mesmo as pessoas que ela já conhece, ela rejeita. Podem ser crianças que são calmas demais, que todo mundo fala: "Nossa, que bebê calminho, ele não pede colo, fica sozinho o tempo todo, ele não faz barulho." Ou então crianças totalmente inquietas, agitadas, sem parada, crianças que não dormem, que têm dificuldades quando inicia a alimentação, ali a introdução alimentar, apresentam dificuldades na introdução alimentar também, e que já apresentam esse tipo de restrição também sensorial, muitas vezes quando começam a andar na pontinha dos pés, muitas vezes não aceitam textura de massinha, textura de geleca, se sujar, não suportam se sujar, né? São crianças que apresentam já algumas dificuldades sensoriais também. E é claro, né, que a dificuldade é na comunicação. Isso não significa a fala em si, porque aí a gente tem que chegar lá pertinho, depois de 1 ano, até os 2 anos. Mas inicialmente já são crianças que não fazem aquele balbucio, aquela conversinha de bebê, né? Aquelas sílabas que eles falam, primeiro vogais, depois aquelas sílabas que eles falam, que a gente fala que é a língua do bebê. Ah, ele está conversando na língua dele, né? Eles não fazem isso, eles não repetem gestos, eles não reagem quando a gente muda de expressão na frente deles. Eles não apontam, são bebês que têm dificuldade de apontar o que querem, né? E mais tarde, lógico, vem o atraso de fala, o que em geral é o que chama mais a atenção quando a criança chega perto dos 2 anos e apresenta dificuldade de fala.
A profissional deixa uma dica importante para os papais e mamães.
A característica que a gente tem que ficar mais atento, na minha opinião, é a perda de habilidades que ela já adquiriu. A criança muitas vezes fala assim: "Ah, meu filho chegou a falar e depois parou", né? Então essa perda de habilidades é bem importante ficar de olho, porque a criança nessa idade não perde habilidade, gente. Não é uma coisa típica dessa idade perder habilidade. A criança ganha e ela aprende muito, tá na fase de mais aprende. Então perder habilidades é sempre um sinal de alerta.
Apesar de ser uma condição antiga, foi apenas em 1993 que a Síndrome Autista passou a integrar a Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial da Saúde. E em 2013, o autismo passou a ser chamado de transtorno do espectro autista, justamente devido à comprovação de que existem vários tipos de autismo. E o autismo é uma síndrome que costuma apresentar sintomas mais expressivos nos meninos.